primeira página da tabela mais uma vez. Então, acho que sim, concordo, o torcedor tem que corresponder, mas a gente vai esbarrar em um outro problema, né? Amanhã a gente vai ter greve de ônibus e ninguém sabe como é que vai estar no sábado. Vamos aguardar essa situação também. Ontem o público me decepcionou. Você botar 17 mil num jogo 9 da noite, até muito mais cedo do que um Flamengo, claro, não tô comparando o ABC com o Flamengo. Flamengo, o apelo é muito maior, mas era pra ontem, decisão.
O ingresso tava quanto, Renato? Porque também tem essa questão, né? Reais. Tem jogo sábado, pô. Estádio ficou caro, sabe? É,
o estádio ficou caro. O estádio
ficou muito caro pra você ir quarta-feira e voltar e... sábado.
Exatamente.
Sabe? A sequência é difícil. Pô, se você olhar assim, qual o melhor jogo? Não tô dizendo nem a não tô nem comparando, por exemplo, de importância. Lógico que importância, o Brasileirão é mais importante. Mas quando você coloca uma Copa do Nordeste que vale o título, é muito mais fácil do cara se motivar e dizer... Mas em compensação, você fala pro seu filho, pô, filho, entre ir pra Vitória ABC...
Você quer Vitória e Inter?
Bora ver o Inter, né? Porque, de qualquer forma, a gente vê jogadores que criança adora, né? Então tem tudo isso também, né?
Até porque o valor é o mesmo, tá? R$60 meia, 120 inteira, e o jogo de sábado é a mesma coisa. Também R$60 inteira, ou meia, 120 inteira. É, ontem me decepcionou um pouco, acho que eu esperava um pouquinho mais, mas 17 mil para uma decisão, semifinal de Copa do Nordeste, para mim, deixou a desejar.
É, lembrando só, Fábio, que você falou que o futebol ficou caro, Bahia e Vitória tem, respectivamente, a penúltima e a última colocação em ticket médio. Então, dentre os clubes da Série A, o Bahia e o Vitória são os que têm o menor preço médio de ingressos da competição. Em que isso reflete? No Vitória, mais ainda do que do Bahia. Porque dentro do Bahia, o ingresso, a bilheteria e a sociedade é a terceira rúbrica, salvo engano, mais importante dentro do gráfico de pizza da divisão de importância. Do Vitória, não. Do Vitória, salvo engano, é a segunda, se não for a primeira.
Não, é a terceira.
É a terceira também?
É a terceira também. A primeira é o direito de televisão.
Sim, não, isso aí
é impatível. Segunda é o sócio Sou Mais Vitória.
Não, é porque
Vitória
sócio chegou... bilheteria, então é a segunda, tá
ah,
certo.
Ah, tá.
Você tem que somar o sócio mais bilheteria, a isso. Sociedade. É assim também com o Bahia. Então você veja que no Vitória tem uma importância ainda maior do que do Bahia. E isso repercute porque o torcedor não indo pro estádio, ele deixa de contribuir com o clube nos investimentos. Então, não raro o Fábio Mota fala que ele, às vezes, paga para jogar. Então, isso é bem verdade, porque o Bahia e Vitória tem o ticket médio mais baixo do campeonato brasileiro. Isso aí é um dado importante. Vocês podem ver lá nos portal senhorgol.com.br. Tem lá todo o ranking, ticket médio, renda bruta, renda líquida, público pagante e tudo mais.
Bom, vamos lá para poder a gente trazer o Valença. E o Cauê Furquim foi convocado para a seleção brasileira, o Bahia já divulgou, o atleta estava contundido, já está recuperado. O que é que o clube fala sobre isso, hein, Valença?
É, o Bahia vai fazendo uma sequência, né, de atletas de beirada convocado para a seleção sub-17, né? Porque você tinha o Juan Pablo. E na sequência agora o Cauê Furquim. Eu falo de jogador de beirada, né? Que nessa mesma leva do Juan Pablo, o Bahia teve o Del. E além do Cauê Furquim, em algumas partidas de um time alternativo do time sub-17, quem estava sendo convocado também era o Lian, que é um outro ponta do Bahia. Então são dois jogadores que devem fazer figuração na sequência da seleção sub-17, que tem uma mudança, né? Se não estou enganado, agora me fugiu a memória, se é todo ano ou não, acho que é todo ano, agora vai ter Copa do Mundo sub-17. Então tem essa mudança do calendário da Copa do Mundo sub-17. Então a tendência é que Cauê Furquim, que Lian, ela possa acontecer com mais frequência. E aí nós estamos falando de pontas, né, Fábio? São jogadores de beirada e que o Bahia sofre até hoje para poder ter esses atletas sendo utilizados. O Campeonato Sub-17 e os amistosos vão acontecer nos Estados Unidos, tá na tela aqui do você que tá acompanhando a gente no YouTube, dos dias 7 e 10 de junho em Natal. E os amistosos são contra a seleção dos Estados Unidos. Então tem essa situação aí. O Cauê Furquim, um atleta que não tá tendo oportunidade E aí, é um dos questionamentos que eu faço ao Rogério Ceni. Vocês podem me dizer, ah, ele vai garantir que ele vai desempenhar, que vai fazer o futebol ser diferente, mas em momentos decisivos, quando o próprio treinador, como o Rogério Ceni, fala em alguns momentos que o Ademir está com a questão psicológica abalada desde a entregada, a perda de bola no jogo contra o O'Rings, você tem que buscar alternativa. Não adianta você ter um cara com problema psicológico que não consegue entrar em campo e esse atleta continuar sendo sua primeira ou segunda opção para jogo. Então eu acho que faltou esse time aí pro Cauê Furquim, deixar o atleta para poder pegar um ritmo mais de jogo. É isso? É todo ano agora, então. A Copa do Mundo Sub-17.
Vai ser esse ano, 19 de novembro a 13 de dezembro.
É isso. É, a ideia é que apareçam mais jogadores sub-17. Então a FIFA mudou o calendário, o que era de 4 em 4 anos, agora vai ser todo ano, que é o Campeonato Mundial Sub-17, e fatalmente vai vir daqui a pouco tempo o Cauê Furquim, e na sequência já tem o Lian, que tá pedindo passagem também na própria seleção.
Vamos lá, a gente vai no intervalo comercial, porque o Flávio vai comentar ainda a convocação, mas são 9h29, vai pular pra 9h30, eu tenho que ir no intervalo, já eu volto.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Já parou para pensar onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? Trabalhamos para levar recurso e desenvolvimento para o interior. Defendemos a Unacom para levar oncologia ao sertão, investimento na educação com a UFNB e o IFE Baiano. E fortalecemos o municipalismo. É assim que a gente transforma vidas, com muito trabalho, compromisso e responsabilidade. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e que resolve. Para todos. Bora 15, bora filiar.
Vai começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar, mas não é só com futebol não, é também com a nota premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br, coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho, nota premiada Bahia, sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Nunca solte pipa perto da rede elétrica e se vir um fio partido, saia de perto e chame a Neo Energia. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
Neste sábado, dia 23, a partir das 16h, tem futebol aqui. Itapuã. Vitória e Internacional.
Vitória Internacional.
Diretamente do Barradão, em mais uma rodada do Brasileirão. Itapuã. A jornada começa a partir das 16h e a bola rola às 17h, com narração de Expedito Magrini, reportagem de Reinaldo Oliveira. Na torcida tem Cabelinho, nos comentários tem o grande ídolo e ex-craque do Leão, Paulo Isidoro. E o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Vitória e Internacional. É neste sábado, dia 23, a partir das 16h, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Itapuã. Fábio Gomes.
Manda o bolo de sua mulher, ô Reinaldo Oliveira. Manda uma lista, a gente quer comprar o diacho do bolo. Como é o nome do bolo que sua mulher vende, irmão? Fala aí.
Confete Bolos.
Você aí no YouTube, você...
Bolo na... Red Velvet.
Arroba Confete Bolos.
Confete Bolos. E eu conheço a primeira versão.
A primeira versão. É a Deli Bolos, né?
Deli Bolos.
É. Eu conheci essa aí também, como Deli Bolos.
Não, passou. Essa. Aí é, agora é Confete Bolos.
Pronto. Beleza, vambora. Mas não é igual aquela... Aquela, as empresas terceirizadas, não, né? Que quebra todo mundo e muda de nome,
de
né?
De jeito maneira.
Ah, tá. Entendi.
E... Aí, no caso, foi uma evolução.
Uma evolução. Vai lá, confete
já bolo. Já vou ganhar um bolo, já.
Vambora,
vambora. Ou vou tomar um bolo.
Voltamos. Flávio Lordelo, vai, comente aí, Cauê Furquim, vai.
Ah, Cauê Furquim merece muito uma oportunidade na seleção brasileira. Aliás, ele tem feito participações boas na seleção brasileira. Ele e o Lian. O Bahia tem um celeiro de... É porque o torcedor do Bahia, talvez, e o do Vitória também, que não tem hábito de acompanhar a base, a base do Vitória tem deixado a desejar bastante, mas tem bons valores também. Às vezes não acompanha as competições internacionais, e o Bahia tem bons atletas na competição aí do Sub-17. Já teve ano passado o Jampa convocado, participando aí da Copa do Mundo, que o Bahia, o Brasil ficou em quinto, sexto lugar, salvo engano, foi eliminado para Portugal nas penalidades. Tinha o Juan Pablo, tinha o Del e também tinha o Jampa, goleiro, né? E agora o Bahia tem o Cauê Furquim e tem o Lian. Não sei se o Lian foi convocado para a seleção, para o campeonato mundial, né? Para a Copa do Mundo de clubes. É possível que seja, porque fez boas participações, mas o Cauê Furquim merece muito essa convocação. Ele tem desempenhado bom papel no time principal do Bahia, tem caído no gosto da torcida, é um jogador insinuante, lembra muito as jogadas insinuantes que o Naldinho fazia na década de 90. Então, essa lisura, esse jogador lépido, que é leve, é insinuante, faz com que o torcedor do Bahia tenha bom prognóstico para os próximos anos, já que ele tem só 17 anos. Então, obviamente, quando ele tiver 18, 19, ele vai ter um porte físico também melhor. Já com o Juan Pablo, tem também, né? O Juan Pablo, que está lesionado, voltando de lesão agora. Depois da Copa do Mundo, ele vai voltar com toda certeza. Então, o Cauê Furquim, ele faz valer aí a máxima da seleção brasileira com a amarelinha agora, Fábio.
Bom, como é o nome do jogador que você falou mesmo, Marquinhos, que pode ser relacionado? O David, né? Pronto, o David Martins. Você acha que pode ganhar chance aí, meu querido Flávio Lordelo? Até porque o David, quando surgiu aqui no Bahia, teve algumas oportunidades. É um jogador que mostra certa qualidade. E o próprio Rogério chegou a tecer elogios pro atleta, né? Como natural substituto de Everton Ribeiro. E misteriosamente o cara deixa de ser utilizado.
Deveria. O David Martins custou ao Bahia 12 milhões de reais. Ele foi comprado junto ao América Mineiro e ele deveria ter oportunidade, já que a última partida que ele fez, salvo engano, foi contra o Atlético de Alagoinhas no Pituaçu, naquele 4-2 que o Bahia aplicou no Atlético na última rodada do Campeonato Baiano. Ele deveria ter mais oportunidades, até mesmo com o elenco, né? Aliás, o Rogério Ceni é muito criticado, inclusive por mim, pela má gestão de elenco dentro do contexto das possibilidades, dando oportunidade às vezes a jogadores que já tiveram oportunidades, como por exemplo o Michel Araújo, mesmo voltando de lesão, o Rodrigo Nestor. Nós temos também o Ademir, que teve problema, com o Marcos Falença falou, sobre confiança, podia ter colocado um outro atleta. Tem o Lian, tem o Rian Nascimento, que está vindo também forte no Sub-17 do Bahia. Então, o David Martins, ele deveria ter uma oportunidade, muito embora seja bastante jovem, e a gente sabe que a competição sub-20 é de um jeito e o profissional é de outro, mais cadenciado, mais cerebral. Já o sub-20 é um pouco mais intenso, digamos assim, fisicamente. São jogos diferentes, mas o David Martins, quando esteve atuando, e você vai lembrar, Fábio, lá naquele jogo do Pituaçu, o Gerald, salvo engano, foi o lateral direito do Bahia e foi muito bem também, né? O Wendel foi lateral direito e foi muito bem, foi muito elogiado pelo Rogério Ceni. Depois disso, perderam as oportunidades ali, perderam o melhor espaço e não figuraram mais no time do Bahia. Na minha avaliação, o Rogério Ceni não vai colocar o David Martins pelo critério que ele estabelece na cabeça dele, mas o David deve figurar no banco de reserva se não tiver machucado.
Bom, valeu, 99654-2750, bota o torcedor pra falar aí com a gente.
De bancada Itapuã FM, Fabinho Carvalho da Caixa d'Água. Bancada, parabéns aí pela contratação aí de Valença. E queria dizer que Fábio Gomes está tentando achar cabelo em ovo. Ô Fábio, o lance foi normal, você vai voltar 50 mil vezes aí, não teve falta nenhuma. Pode até ter a dúvida na cor do cartão amarelo, mas o que diz na regra tá claro. O juiz cumpriu o que está escrito na regra e expulsou. Roberto Carioca, você pode falar nada de arbitragem. Você é o time mais beneficiado do mundo, né? Nem do Brasil, não, é do mundo. Boa noite.
Respeite minha opinião, respeite minha opinião. Não vou mudar. Respeite minha opinião, que eu não vou mudar. Eu respeito a sua. Agora você
se embolou todo. Pegou a.
Chuleta não, arrombado. Agora sim, você se embolou todo. Você falou não sei o que lá de que não marcou a falta.
Eu vi ele falar assim: não foi falta, não. Segue o jogo. Eu não entendi nada aí.
Bom, eu acho, continuo com a minha opinião, que foi muito pênalti, sim. Mas que não era pra vermelho e pronto. E vivemos felizes dessa maneira.
E tem outro lance.
Assim como eu acho que o Vitória é extremamente roubado todos os jogos. Porque a culpa é do Vitória, é dos outros. A questão é que a arbitragem brasileira é um lixo. Enquanto a gente não tiver a profissionalização da arbitragem, enquanto a gente tiver árbitro que é juiz, árbitro que é jornalista, árbitro que é médico, policial. Árbitro que é policial, os caras vão ali fazer o dinheiro e pronto, acabou. Tem que viver só de arbitragem. Sabe por quê? Porque se viver só de arbitragem e for punido, o dinheiro não entra de lugar nenhum. Tem que exigir, é só ser árbitro e pronto. Que aí quando roubar alguém, você vai dizer assim, ó, tá punido. Punido quanto? 3 jogos sem apitar. Pronto, vai ficar sem trabalhar 3 semanas do seu mês aí, que seja. Então é isso aí. Você quer falar o quê, Reinaldo? Diga. Tem outro lance? Qual
não,
é o lance?
Tem o lance do Baralhas, né? A outra expulsão que também gerou muita discussão lá no campo, né? Do Geilson, da equipe do ABC. Se quiser pode botar logo agora, vamos botar logo então o lance. Né, o nosso querido Henrique. Coloca na tela aí, Henrique.
Opa! Todo mundo... Aí, cara, pode áudio, ser que. Áudio.
Pronto, olha lá. Vamos lá, olha lá o lance. O Geilson no Baralhas, né? Aí eu também quero a opinião
não
de vocês.
Não
era isso
aí, não, rapaz. Foi Júnior Baiano, não foi não?
Júnior Baiano fazia.
Lembrou a época. Fazia
Júnior
mesmo.
Baiano, fazia isso. Felipe Melo.
Ele foi na maldade, tá?
Eu acho também.
Não pegou em cheio. Se pega, quebra a perna.
Se pega, meu irmão.
Mas assim, só a intenção dele, a forma com que ele deixa. Olha como ele deixa ali a sola do. Virada mesmo, na maldade. Ele ainda para a perna e deixa a perna esticada.
Deixa
então, ali ele foi pura maldade mesmo. O Baralhas deu sorte que raspou, né? Como
raspou? Peraí, mostra aí, Henrique, como é que ficou a perna do Baralhas.
Não, mas quando eu digo raspou, mas é isso. Mas aí raspou mesmo. Quando eu falo, eu não mudei a minha opinião, não. Isso aí raspar. Ele não pisou. É porque as travas da chuteira, meu irmão, parece faca.
Mas o jogador de futebol sai do jogo todo cortado também, assim. Isso aí foi acidente de trabalho, digamos assim. Porque se o pé pega em cheio na perna de Baralhas, com certeza, se não quebrasse, ia provocar uma hiperextensão no joelho.
Só pra te explicar quando a gente fala raspar, é que não pegou em cheio.
Não pegou em cheio, exato.
Não é que deixou de pegar, não.
Exato.
É porque a chuteira deslizou. É isso que eu quero dizer.
Pegou de 3 dedos.
Mas foi de trivela.
Não, foi.
Foi.
Eu tô dizendo que não pegou em cheio por sorte do Baralhas.
Pra você, vermelho?
Porque o jogador errou. Vermelho, absolutamente.
Eu também acho vermelho. Indiscutível.
Valença
não acha não, pelo visto.
Total. Esse é o tipo de vídeo que você deveria mostrar todo jogo, mas dizer assim, ó, o que é que você não deve fazer pra terminar de quebrar com o seu time que já tem um a menos. Você tá tomando 4-2 fora de casa, é que você tem que fazer tudo, menos isso. Que aí você deixa seu time, ao invés de ter 10 em campo, você termina com 9 e acaba tomando 6-2, como acabou acontecendo.
Foi pra rachar, viu? Pra mim, vermelho. Mostra o outro lance aí, só pra gente fechar os lances do jogo do Vitória.
Você vai deixar Flávio opinar, não?
Ele opinou, ele falou. Já. Ele falou vermelho, pô. Eu não ia cortar o nosso comentário.
De jeito nenhum.
Jamais.
Você nunca faria isso com ninguém.
Graças a Deus. Bota aí, meu querido Henrique, olha lá, ó. Pênalti pra você. Na hora eu falei logo, na hora. Foi bem na minha frente, Fábio. Eu falei na hora, ó, é pênalti. Na hora eu falei, não precisei nem ver que ele ia no VAR, nem nada. Na hora eu vi o pisão, pronto. Aí é da onde eu estava. Eu estava nessa visão aí, ó. Essa aí mesmo. O quê? Você falou o quê? Você que filmou? Não, não, fui eu não. Mas parecia, né? Porque eu tava nessa visão aí mesmo. É, aí mesmo, nessa. Olha lá, ó, aí pisou. Pisou e ninguém reclamou desse lance, ninguém reclamou também.
O atleta do ABC, ele foi pra pegar o jogador ali
também. Não, ele foi pra ir na bola.
Não, até acho que não foi pra ir na bola. Não. Foi pênalti sim, mas não acho que ele
deu. O atleta, ele vai com a sola, Fábio. A bola
mas ele foi pra ir na bola.
Entenda, os caras estavam mortos em campo. Os caras estavam bombardeados. Nesse momento, o Vitória tava bombardeando os caras.
Tava mesmo.
E você correr com dois a menos é difícil. Não tem mais não. Aí o mas corpo, é o tipo cara da... vai querer ir na bola e erra.
Você expulsaria aí,
é o tipo
Fábio?
Do lance.
Você expulsaria aí nesse lance?
Expulsar, eu, assim... Tá no limite, né, da expulsão?
Não, eu acho que não, acho que ele foi na bola. Não, ele tá foi na limite. Bola, mas o René foi esperto, tocou primeiro.
Mas se eu falei isso no grupo no momento. Se eu pegar o lance contra o cara do Ceará,
Eu fico o tempo todo.
É. No grupo tava falando sobre isso. Esse lance é muito parecido com o lance do Juninho Capixaba, que por sua vez parece muito com o lance do jogador do Ceará, que também foi pra vermelho. Então, como você não tem uma uniformidade no critério da arbitragem, você acaba tendo dúvidas se esse lance vai expulsão. Mas
caberia
você...
o vermelho, mas caberia eu não vermelho. Expulsaria não, mas caberia o vermelho.
Caberia o vermelho também, eu também concordo, mas a gente falou sobre isso.
Olha lá, ele pisa mesmo. Olha
ele pisa,
lá,
ele foi um tornozelo ali, ó. Ele pisou, foi no limite,
e foi bem na minha frente ali o lance.
Deixa eu só trazer uma outra polêmica de arbitragem, que é o seguinte, eles têm um entendimento hoje, e talvez seja isso que o árbitro esteja tentando verificar, é que eles não veem como um lance de expulsão a pisada na chuteira do atleta. Que a partir do momento que se pisa onde só tem o meião, aí eles consideram como um lance de expulsão. Eu acho que esse é o ponto aí que o árbitro e o VAR estão tentando entender. Se existe o contato na chuteira ou no meião do atleta para poder determinar a expulsão.
É isso mesmo, é a altura do pisão. Isso. É exatamente isso. A mesma lance aí parecido do Eric. É a mesma coisa. O Eric tocou primeiro na bola e tomou o pisão. A mesma coisa. Tocou na bola e tomou o pisão.
Mas esse lance poderia lesionar sério o jogador, porque foi foi de cima para baixo, como a gente chama no futebol, de cima para baixo, pegou no pé ali no limite do tornozelo da chuteira pro tornozelo. E se ele pega um pouco mais de lado ali, podia ter uma torção de tornozelo. Então, caberia o vermelho. Eu também não daria o vermelho, não, mas caberia o vermelho. Se chamasse pro VAR, se o VAR chamasse, o Lúcio Araújo falou, um abraço pra ele. Se o VAR chamasse, ele expulsaria.
O VAR chamou. E o VAR deu pênalti nesse lance.
Deu pênalti, mas não chamou pra vermelho.
Sim, mas ele, o ato poderia analisar.
Eu acho que a análise não é nem pelo pênalti, eu acho que é mais pelo cartão. Eu não sei.
Porque não tinha marcado o pênalti.
O Everton tem aí o áudio. Você tem o áudio, não tem o Everton?
Pronto. O árbitro não marcou o pênalti no campo. Mas quando chama pra confirmação do pênalti, eu acho que também é verificado também a questão do cartão amarelo.
Sim, concordo.
E eu acho que é esse ponto aí que eu acho que diverge justamente o fato de estar ou não no tornozelo.
Perfeito. A arbitragem não mudou, não se polemizou na questão do vermelho. Mas é como eu falei, esse lance não é muito diferente do lance do Capixaba, não é muito diferente do lance do jogador do Ceará, que eu não me lembro o nome agora, em cima do
Manuel Martins,
dos Otávio, né? Então
Luizão,
são lances, né, muito parecidos, né? Então teve um vermelho pra um e o Vitória reclamou daquele lance.
Tem um VAR, você quer ouvir o áudio pra ver se falaram de vermelho?
Não, mas você já falou que não falaram, né? Não, não foi discutido o vermelho, né?
Não sei, vamos ouvir o áudio aí.
Vamos ouvir.
Bora. Não, não tem o áudio.
Nada, vai jogar. Penal,
tá? Campo, o manda pitão, seguir. Tá?
Contato normal de jogo.
Vamos falar depois, tá?
Ok.
Tá.
Cabeça, canto.
Depois tem um...
Cheque lá. Vamos checar. Ok, ouvimos, vamos checar o lance.
Aguarda, viu? Vai. Agora autorização pra iniciar.
Pra mim tem um pisão, tá? Pisão, ó, faltou.
Jogador,
okay.
Volta.
Vai voltar.
Quem joga a bola... fechada agora. Por SD eu já vi. Quero uma fechada agora. Isso.
Quem joga a bola é o atacante.
Ó, jogador do Vitória toca a bola, para no ponto de contato.
Ok. Pra mim penal, tá? Pra mim penal.
Depois tem um pisão do jogador de branco.
De maneira.
Me dá na de trás do gol.
Essa é atrás do gol.
Isso. A melhor câmera já era de frente, Adriano.
Essa também é muito boa, ele pisa.
É um contato pleno.
Vem todo o APP.
Tá chegando, irmão. Eu vi campo.
Léo, recomendo revisão para possível penal. Tá? Tô checando o APP.
Vamos lá. Velocidade real.
Isso, pode seguir. Volta.
Isso. Mas do começo ele fala como um pisão aí, ó,
referências visuais, tá? Pode seguir.
Então isso aí, ele já descaracteriza a possibilidade do vermelho.
Só uma linha nesse... Perfeito, já tá, já deu aí, senão vai o programa inteiro só com esse lance aí. Mas tá aí, tá checado pra mim, indiscutível aí, pênalti pra todos aqui, né? Acredito eu.
Vamos, 996542750, joga o torcedor no ar.
Boa noite, Fábio Gomes. Fábio Gomes? O Vitória, mano, foi uma partida boa, velho. Partida boa. Viu? Se a expulsão foi Ranito, o juiz expulsou o que ele tinha expulsar, viu? E aí, Fábio Gomes, a outra partida aí, Vitória e Fluminense. E Vitória vai ter que blocar o Fluminense pra continuar lá em cima, na tabela lá em cima, viu? Valeu, família. Aqui fala Ruandinho Naradiva. Valeu, irmão. Boa noite aí. Boa noite, boa programação. Eu tô na escuta aqui, viu? Valeu, meu.
Valeu, meu velho. Obrigado. Vamos nessa. Mais um áudio. Vamos embora.
Boa noite, Fábio. Bancada aí, Reinaldo, todo mundo. André de Brotas. Com a Copa do Nordeste esvaziada, sem público, sem atratividade, quem é que não sabe que na dividida a arbitragem vai tender pro Vitória? Ontem o Vitória tava pra perder o jogo, o ABC lá tava prestes a fazer o terceiro gol, na oportunidade que teve os caras deu pênalti e expulsou, então facilitou o jogo, né? Depois expulsou outro jogador, entendeu? Então é isso daí, e avisar os torcedores aí, Bob Esponja, com essa calça quadrada, que tá um ponto da zona de rebaixamento, viu? Que domingo eles entram na zona de rebaixamento, tá certo? Pra não sair nunca mais, tá bom? Um abraço.
Ô, Reinaldo, uma coisa eu lhe digo, o Vitória não pode deixar essa zona se aproximar mais do que já tá próxima não, né?
Mas?
É isso, tem um que vencer, é isso que eu quero dizer, que tem que vencer mesmo.
Exatamente.
Não tem outro resultado que não seja de Vitória em casa contra o Internacional.
Até porque tá todo mundo colado.
É, o Inter é o adversário direto de todo mundo.
O Inter tá em 12º, se eu não me engano, dá uma olhadinha pra mim aí, Fábio. O Inter deve estar em 12º, tá um ponto à frente do Vitória. Então é o Vitória ganhar e passar em 2 pontos na frente do Vitória, né? 2 pontos na frente do Vitória. É, o Vitória tem 19 e o Inter tem 21, se eu não me engano, não é isso,
Fábio? É, exato. E o Vitória tem 33,8% de chance de cair. E o Internacional tem 7,2% de chance.
Peraí, rapaz, de cair o quê?
O cara já tava pensando.
Pô, que número maluco esse você tá fazendo?
O campeonato começou agora, sim, meu filho. Sim,
mas peraí, pai.
As probabilidades.
Tá botando até probabilidade pra rebaixamento. Tá cedo.
Falta quantas rodadas do campeonato brasileiro acabar?
Faltam 23 rodadas.
Pô, e você já tá pensando...
Eu não tô pensando, não. Quem tá pensando aqui é o chance de gol.com.br que tá dizendo aqui, ó, a chance de cada um.
Não, não é mole, velho. Você lembrou que ele entrou pra gente? É, rapaz, se o campeonato acabasse tá hoje... Aqui,
se. Mas aí, em compensação, o Bahia tem 2,9% de chance de cair. Então, essa é a chance, né?
Então, a chance aqui. Coloca um áudio ligeiro aí pra ver se ele se arrepende desses dados. Vai, coloca aí, vai.
Ô, Fábio Gomes, o Bahia tem que viajar lá pra Curitiba. Atento, porque o Curitiba meteu 3-0 no Santos, na Vila Belmiro. É um jogo muito difícil para o Bahia. Esperamos que o Bahia traga com nada um empate, porque o jogo vai ser muito difícil, Fábio Gomes.
Tem que ir atento, né, Valença, pra lá, pra poder pegar o Curitiba. Curitiba não é nenhum time, rapaz, eu não acho esse time Curitiba nada demais, mas jogando lá é sempre mais difícil.
Fábio, o Curitiba é daqueles times que entram no campeonato e acabam chamando atenção pelo desempenho em termos de tabela, né? Você não ia pensar que o Curitiba estivesse à frente de grandes clubes hoje do cenário nacional, mais estruturados como o Internacional, como o Cruzeiro. Então, assim, quando você olha a pontuação do Curitiba, você precisa ter uma atenção maior. E principalmente, Fábio, que eu acho que entra mais nesse jogo de segunda-feira, é o fator Bahia, né? O Bahia precisa entrar e jogar. Não adianta assistir o Curitiba, porque com a força da torcida do Curitiba lá no Couto Pereira, e ainda por cima, o Curitiba também tem desfalques para esse jogo. Mas você ter a convicção de que o fato de você estar com a melhor campanha, o Bahia hoje tem a quinta ou a sexta melhor campanha como visitante. Quinta, né? Quinta campanha, valeu, Flávio. E isso não quer dizer que todo jogo você vai ganhar fora de casa. E quando você não faz o dever de casa, você tem que recuperar fora de casa. Então, se o Bahia entrar com um espírito diferente, com a modificação em relação a cenário, O Bahia tem a quarta campanha com 13 pontos. Aliás, Bahia e Curitiba tem uma situação muito parecida. Os dois conseguem fazer boa campanha fora de casa e dentro de casa não tem um resultado tão positivo. Esperamos que isso configure na segunda-feira. O Curitiba continue com a síndrome dele de não ter uma campanha tão positiva como mandante e o Bahia consiga ter uma boa campanha como visitante.
Que bom, né, Flávio? Então que o jogo é no Couto Pereira, né?
Que fase, como diria Milton Leite, né? Mas a questão toda é que, não sei se por acaso, mas uma coincidência do destino, quis o destino que exatamente no jogo que está com maior pressão, o Bahia, em termos de campeonato, pega exatamente o Curitiba, assim como foi em 2023, já que o Curitiba e Bahia se enfrentaram exatamente no mesmo dia em que o Rogério Ceni assumiu o comando técnico do Bahia, e naquele jogo o Bahia venceu por 4-2. Então, se a máxima se repetir, o Bahia, muito embora não seja favorito contra o Curitiba, né? O Curitiba sempre foi um time muito chato, né? Eliminando o Bahia da Copa do Brasil em várias oportunidades, em Brasileirão também. Em 87, o Curitiba foi campeão brasileiro em cima do Bangu. Melhor, 87? Não, 86. 87 foi o Sport contra o Flamengo, né? Então, o Curitiba é um campeão brasileiro que tenta aí retornar as paradas de sucesso, porque subiu da Série B para a Série A. Agora, é o que nós falávamos anteontem aqui na resenha, Marcos, a gente falava, eu comentei que o Curitiba faz uma campanha excepcional na Série A e o Bahia nem tanto, né? Porque a perspectiva, como você trouxe aqui, a perspectiva do Curitiba é de permanência. E a do Bahia é de ascensão a um G4. Obviamente que o Curitiba vai tentar reverter isso dentro de casa. E o Bahia vai tentar manter a quarta melhor campanha.
Reinaldo, seu destaque final, um abraço, boa noite.
Boa noite, destaque final é que eu tinha esquecido do Zé Vitor, tá? Tá suspenso, não enfrenta o Internacional de Porto Alegre. A arbitragem será do Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. O árbitro de vida será o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Essa é a arbitragem do jogo de sábado, 17 horas, Vitória Internacional.
Valença, meu irmão, obrigado. Seja bem-vindo. Começou com o pé direito. Se for destro, com o esquerdo. Se for canhoto, um abraço, boa noite.
Se for ruim, com os dois.
Chegou pulando.
Caído. Mas valeu, Fábio. Valeu, galera. Um abraço a todos. Uma boa noite. E queria mandar, desejar também a... Rapaz, Reinaldo, espero que seja só hoje que ele esteja assim. Ele é assim, é?
Ele mandou você que cara, meu Deus do céu.
Que beleza, mais um beijo no coração de todos. É melhor terminar assim, né? Amanhã teremos o programa especial do Bahia aqui às 9 da noite. Com meu amigo Flávio, viu? Que vem, viu, Fábio? Ao contrário de uns e outros, ele vem.
Como vocês são vizinhos, vocês podem fazer de lado, mesmo bate com a verna. Tchau, meu Flávio Lourdes.
Um abraço, seja bem-vindo, Marcos Valença. Acabei de falar de Marcos Mendonça. Mas um abraço pra você, torcedor tricolor rubro-negro. Um abraço pra você, Reinaldo, Fábio Gomes e toda a torcida do Bahia Vitória que presenciaram conosco. Até amanhã, se Deus quiser. Deus fique com todos.
Bom, obrigado, Henrique Juliano. Obrigado, Everton Bruno. Quero lembrar vocês, amanhã, 6 horas da manhã, estarei aqui, tá? E a cobertura, o programa vai ser todo voltado para a greve dos rodoviários. Então vou convidar vocês às 6 horas da manhã. E ó, novidades, hein? Avisa motorista por aplicativo, você taxista, você que tem carro. Amanhã eu vou sortear um banco de couro sintético para quem acompanhar o programa. A todos um abraço e boa noite.
Graves da Itapuã!
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no CRIFS, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. A ligação clandestina coloca a vida das pessoas em risco e, além disso, também é crime. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Já parou para pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas cidades? Na Bahia, transformamos vidas nas regiões com dificuldade ou sem acesso à água tratada, através da construção de novos sistemas de abastecimento, barragens, tudo em um único compromisso: cuidar das pessoas, levando dignidade, saúde e mais cidadania. A gente acredita que um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Nesta segunda, dia 25, tem futebol aqui! Itapuã! Bahia e Curitiba! Bahia e Curitiba! Diretamente do estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, em mais uma rodada do Brasileirão. A jornada começa às 19 horas e a bola rola às 20 horas, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo e na reportagem, a estreia do Presença! Time de craques da Itapuã, meu garoto!
Fala, galera da Itapuã! Eu sou Marcos Valença e agora faço parte desse timaço da Itapuã. Primeiro lugar em audiência, tamo junto!
E você já sabe que o comando da equipe é dele! José Eduardo! E Curitiba é nessa segunda, dia 25, a partir das 7 da noite, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus, somos um só coração. BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você. Governo da Bahia, do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicado. ITS Brasil, excelência em internet.
Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100, aqui na Super Rádio da Bahia, e a sua ZYC295, 975 digital. Essa é a primeira FM do Norte e Nordeste do Brasil. Nesta quinta-feira, começando a partir de agora, o melhor programa do seu rádio. Até as duas. Para você que estava com a Arena Itapuã FM, o comando do Zé Eduardo, muito obrigado a você pela carona. Vem comigo até as duas no programa que tem a melhor programação do seu rádio. É mais amor na sua. À meia-noite, a reflexão da meia-noite. até as duas. Muita emoção mesmo.
Vem se apaixonar
na sua. Agora 10:03 aqui na rádio número 1 da Bahia, na Itapuã FM.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it makes sense, it feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Você está ouvindo o programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.
Itapuã. I use the soap to wash the dirt off my face. I write with pencil so that I can erase. But what's to do when someone's taking my place with you? With you. I know to stop when the light turns to red. And when it rains, I know to cover my head. But what's to do when I wished I were dead?
Eu nunca mais apareço. nosso programa Relax aqui na sua Itapuã. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Até as 2 da manhã no programa que completa a sua noite aqui na Super Itapuã. Abraçando a você que está ouvindo a nossa programação nesta quinta-feira. Muito obrigado a você pelo carinho. Nos 4 cantos da Bahia sempre tem um rádio ligado na Itapuã. Até as 2, o programa que completa a sua noite aqui na Itapuã. Lembrando que daqui a pouquinho, à meia-noite, a reflexão da meia-noite, à 1 da manhã, as melhores do Relax, o clássico dos clássicos, e às 2, especial dose dupla da Super Itapuã. Nos 4 cantos da Bahia sempre tem um rádio ligado na Itapuã. O nosso WhatsApp está liberado, é o 71982589750. Mande aí a sua mensagem. Tá com preguiça de escrever? É rapidinho. Manda um beijo, um abraço para quem você quiser e você concorre aos prêmios aqui da Super Itapuã. Eu tenho aqui Vale Gás na rádio número 1 da Bahia. Hoje o nome da rádio é Itapuã FM. 10:16 na Itapuã.
WhatsApp da Itapuã FM 71982589750.
Here we are talking about forever. Both know damn well it's not easy together. We've both felt love, we've both felt pain. I'll take the sunshine over the rain, and I'll try to love. It's worth a chance to me. Take my hand, let's face eternity. Well, I can't tell you that I'll never change, but I can swear that in every way just another man, but I will give you all that I am, and I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. I'll try to always love you. I'll
another love.